Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite.
Boa noite.
Eita.
Achei que você ia bater na mesa.
Tá aí.
Eu mais acho que o Tiesco tá mutado, mas tudo bem.
É. Calma aí.
Agora voltou.
Não tava mutado, não.
Ah, tá.
Sumiu?
Não.
Tá bom, não tem problema.
Não.
Seu ânimo transpassou aí, ó, a pele do nosso ouvinte. Arrepiou tudo. Foi assim que você chegou no nosso ouvinte hoje. É, osmose. Tá certo. Aqui é diferenciado o negócio. Bom, mais um programa. Mais um joguinho. Hoje eu tô todo locutor, né? Eu tô com o microfone perto. Eu vi, dei umas lidas aqui. Como é que faz? Locução, essas coisas. Eu tô profissional, hoje eu me segura. Hoje. Daqui acabou esse programa, eu vou ser contratado pra Rádio Jovem Pan. Mas eu não vou querer. Bom.
Não, tem que continuar aqui.
Não, aqui é o principal. Quem é Jovem Pan? Quem que é Jovem Pan? Perto de nós. Controle 3. Senhor Wesley, você tá bem?
Eu tô bem, tá tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Seguindo.
Amém. Qual que é o jogo que hoje a gente vai falar?
A gente vai falar hoje sobre o robozinho azul, que todo mundo adora. Porém, a gente não vai falar sobre uma saga diferente dele. A gente vai falar hoje sobre Mega Man Legends.
In a world covered by endless water, people are forced to eke out a living on the small patches of land that remain above the sea. The people of this world rely on ancient technology driven by quantum refractors, a powerful energy source. These refractors lie in ancient ruins underground and in the sea, and are sought out by explorers called diggers. These brave explorers are the sole source of refractor energy, which has become a cornerstone of the emerging civilizations. Originally, this was the digger's only purpose, to find refractors so that civilization might endure. However, over the years, the story of a fabulous treasure, the legendary Mother Lode, began to be whispered among the diggers. The Mother Lode, a treasure so great that if it were discovered, it would provide so much power that the world never need fear running out of energy. Seeking this mother lode, diggers travel from one island to another in their flying machines, ever hoping that they'll find what they seek just over the horizon. Hope. Despair. Charity. Greed. Duty. Power. Who can say what truly motivates the diggers?
3D, que moderno.
Modernoso, aí, modernoso.
Cheio das modernosidade. Aí, bom, quem vai falar isso? Quem pediu foi o Wesley, né? Então, quer falar história? Então, eu vou. Quando o Wesley fala história, eu peço pro Tiesco entrar no Wikipedia e ver as coisas aí, pra chegar pra nós. Aqui nós fala mesmo. Eu tava ouvindo esses dias aí uns podcasts, aí eles veem as informações no Wikipedia, né? Uhum. Só que eles não falam, eles falam bem rápido, ele deixa, daí começa a informação, aí eles fazem assim, por exemplo, aqui tá no Wikipedia, desenvolvedora, publicadora e designer. O que eles fazem? Eles trocam a ordem do negócio pra chegar a parecer que eles estão falando de cabeça. Fala, aqui não tem dessa não, meu amigo. Tiescão, liga o Wikipedia e fala do jeito que tá. Se tiver erro ortográfico, pode repetir.
Beleza. Então, Mega Man Legends é um jogo de ação, terceira pessoa e de tiro, né? E do John Crawler. Sua desenvolvedora foi a Capcom. Capcom, a publicadora também, né? Como sempre. Ele saiu pra PlayStation, Nintendo 64, PC, PlayStation Portátil, Mobile Phones, não sei qual deles. É, o primeiro lançamento dele foi em 1997 pro PlayStation.
Tá aí. No Japan, japonês, saiu 18 de dezembro. Eu sempre tô pegando uma base que o jogo normalmente aparece no fim do ano, né? Pro Natal, né? Pra comprar. Pra...
É, normalmente gente... era antigamente.
É, então. Agora é. Então, é, sai a qualquer momento aí, foda-se. Porque normalmente o jogo fica completo depois de um ano, né? Bons tempos aqueles que a gente comprava o jogo, ele tava pronto, né? A gente só precisava terminar ele e jogar. Tá aí. Hoje eu tô cheio de... Tô adentrando aí os assuntos aí. Tô falando, Jovem Pan, me segura. Bom, é isso aí. A história, senhor Wesley. Eu quero saber o que você tem aí para nos contar de Mega Man Legends.
Bom, eu vou falar um pouco sobre a introdução dele, né, antes de começar o jogo, pra entender um pouco desse mundo, o que acontece nele, pra falar sobre o jogo mesmo, né. Senão a gente não vai entender nada, porque o jogo mesmo começa meio... Se você pular a introdução, você fica meio perdido. Bom, em um mundo coberto de uma interminável água, as pessoas são forçadas a iniciar em viver em pequenos pedaços de terra acima do mar. Essas pessoas dependem de uma tecnologia antiga, os refractors, cristais que são uma fonte poderosa de energia. Esses refractors estão em antigas ruínas, no subsolo ou no mar. Os exploradores que vão a essas ruínas são chamados de diggers, escavadores, né? Esses bravos exploradores são a única fonte de energia na humanidade emergente. Originalmente, esse era o único trabalho dos Diggers, trazer os cristais para a humanidade sobreviver. Entretanto, com o passar dos anos, a história de um fabuloso tesouro começou a ser contada entre os Diggers. O Motherlode, um tesouro tão grande que, se descoberto, o mundo nunca mais ia precisar de nenhuma outra fonte de energia. Procurando pela Motherlode, os Diggers viajam de ilha em ilha, procurando, acreditando encontrar aquilo que eles tanto procuram, né? Esperança, desejo, caridade, ganância, dever, poder. Qual é a real motivação dos Diggers? Essa daqui é a minha introdução, né? Pra você entender o que tá acontecendo no mundo de Mega Man Legends e tudo. Aí o jogo mesmo começa com o Mega Man. Ele tá dentro de uma dessas ruínas, procurando um desses refractors. Como ele é um Digger, né? Então ele tá lá, ele consegue achar um refractor relativamente grande e ele acaba acionando o mecanismo de defesa daquela ruína, né? Tipo uma armadilha. E começa... Aí ele pega esse refractor e tenta fugir. Ali é meio que a introdução e também o tutorial do jogo, né? Pra você entender mais ou menos como funciona o jogo. Ele consegue chegar até o final, né? Dessa ruína. Ele enfrenta meio um mini-boss que você enfrenta. Aí ele aparentemente consegue derrotar ele. Aí na hora que ele tá saindo, né, porque essa ruína parece uma plataforma que tá no meio do mar, no meio do nada, né, e aí esse inimigo ele reativa e vai atacar ele de novo. Aí só que nisso ele consegue escapar com a nave dele, né, que a Roll aparece pra ajudar ele e ele consegue fugir com esse refractor. Aí eles estão, aí é introduzido os personagens, né, que é o Mega Man Volnut, que agora o Mega Man nessa daí tem um sobrenome, é a Roll, que é a... Ela é a piloto, né? Ela meio que quase a irmã do Mega Man, assim, de criação. E tem também o... Deixa eu só achar o nome dele.
O avô dele.
O avô, que é o... Barrel.
É o Barrel. É o Barrel, isso mesmo.
Barrel, Barril. Professor Barrel, são esses três, né, que fazem essa viagem, né? Que é os Diggers... E tem também o macaquinho que é o Data, que, bom, depois no desenvolver da história você descobre, né? Porque o Mega Man, ele não conta, assim, de começo, quem é ele, tudo, você vai descobrindo conforme vai passando o jogo. Aí nisso que eles estão viajando, né, nessa nave, que parece um navio mesmo, acaba dando problema no motor deles, e eles têm que fazer um pouso forçado em uma ilha, no local mais próximo que eles têm ali. Aí eles acabam fazendo um pouso forçado, né? Acaba quebrando a nave, né? Destruindo a parte dela. E nisso, a polícia local dessa nave, né? Dessa ilha, acaba vendo tudo e chega lá pra ver, né? O que tá acontecendo e tudo. E o professor, né? O Barrel, ele explica o que aconteceu, tudo, e eles levam ele até a prefeitura. E nisso a Roll pede pro Mega Man ir atrás de peças, né, na cidade, pra ver se acha alguma coisa, e o jogo começa ali, né, basicamente. Porque senão, se eu vou estender um pouco mais, vai começar a gameplay e tudo, mas basicamente é isso aí que acontece.
O voo deles é escoltado pra prefeitura.
É,
né?
Tipo, chega a polícia, pega ele, coloca de volta e vai pra prefeitura.
Resumindo a história do jogo: o mundo tava já uma merda. Isso. Aí aconteceu um fake news de WhatsApp, todo mundo falou: opa, todo mundo corre atrás, não sei o que, papapá, e tudo virou uma merda de novo. Mais merda ainda. Então a gente sabe aí que o WhatsApp espalhar fake news já trouxe bastante merda pro Brasil, então. Olha, sem essa política aí é foda. Mas, enfim. E o jogo, ele faz a homenagem ao Waterworld. Você já viu já esse filme ou não? Vocês já viram?
Sim,
já,
senhor.
Já. É o Mad Max da água. Então, eu acho que o cara deve ter pegado de inspiração, porque tem realmente essa questão aí de tudo, o mundo tá cheio de água aí. E como o Wesley ficou aí tudo, aí tem uns piratas, aí você chega lá, os piratas começam a atacar a cidade, enfim. Eles também são piratas, será, então? Mega Man? Ou eles são viajantes?
Não, eles só são exploradores, eles só são diggers, né? Que é esse pessoal que vai atrás desses refractors.
Ah, eles são diggers.
É, aí os piratas são mais pra frente que aparece, né? Que é a família... Putz, esqueci o nome. É Bone. Família Bone, né? Que é os, entre aspas, os vilões, né, do jogo, que vai... Que aí eles são piratas mesmo. Eles vão atrás pra roubar tesouro, tudo. Refractor também pra revender, então... Mas os diggers mesmo, eles só vão atrás desses refractors pra ajudar a humanidade, entendeu? E tem esse tesouro também, né, que é a Mother World. Então aí roda nisso daí. Mas eles não chegam a ser piratas, entendeu?
Rapaz, tá bem a realidade do Brasil essa história aí.
Então, eu tô falando pra você, cara. Tá. A esperança de uma fake news, os caras conseguem cagar mais ainda as coisas.
É, e tem até a família de vilões que pega as coisas. Tem, tá foda o bagulho.
É, bom. Laranja.
Oh, calma, que isso? Olha, esse cara entregando mesmo. Não, mas ó.
Meu Deus do céu.
Olha, eu conseguiria fazer um documento falando que Mega Man Legends previu o que aconteceria no Brasil. Mas
em
tá bom.
Em 1997.
Em 97, com a história de um robô, a gente conseguiu ser espelhado. Bom, é isso aí. Senhor Francisco.
Senhor.
De todas as coisas aí do Mega Man, ele, em tese, porque a gente vai ter um puta plot, normalmente não tem no Mega Man, é um negócio mais jogado ali, porque é a gameplay que vai mandar, aí a gente tem uma história, mas não dá pra negar uma coisa, que o que mais deu impacto, quando a gente se falando em Mega Man, é o que eu peço pra você falar, que é o gráfico. Quando a pessoa chegou e pegou e olhou aquilo. O que você tem pra falar desse lindo, bonito gráfico aí do Mega Man Legend?
Cara, é um estilo que foi utilizado, né, um gráfico mais quadrático, vamos dizer assim, tudo é bloco, meio que um bloco, assim, logicamente, confrontando aí os limites do sistema, né, do PlayStation. Até quando eu tava jogando live, o cara chegou e falou: ah, então esse jogo foi feito no Nintendo 64, aí portaram pro PlayStation 2 anos depois, é por isso que o jogo tem tanto quadrado. Aí eu vejo na porra do Wikipedia e o jogo do PlayStation saiu primeiro.
Foi totalmente ao contrário.
Eu vou falar, os caras falam o que quer e acham que tá certo. Enfim, basicamente é isso.
É porque, só pra completar essa parte, né, que é bom, ele saiu primeiro pro PlayStation, depois ele tem um port pro 64, mas só que eles mudaram o nome, entendeu? Por isso que acham que saiu primeiro. 64, não tá Legend 64. Mas só que se você comparar o gráfico dos dois, o do PlayStation ainda é superior.
Sério?
É tipo assim, jogada de, por exemplo, sombra, sabe? Iluminação do PlayStation é superior.
Estranho porque... estranho não, né? Porque a resolução do Nintendo 64 é muito inferior. Tanto que os caras falam que é bastante blur. Os caras jogam tanto blur,
isso,
né?
Isso. Você coloca a comparação... Eu vi um vídeo até. Uhum. A comparação do começo mesmo, até na hora de você jogando. Ele é muito mais borrado, né? Do 64. O do PlayStation é mais nítido e você vem mais sombreado. Eles só tiraram todas as sombras que tem. E parece que o jogo é um pouco mais, menos sombrio, entendeu? Sabe? É naquela hora que você tá no começo do jogo e tudo. Ele tem uma parte que é tudo mais escura e tudo, sabe? No do 64 é tudo claro, sabe? Parece Entendi. Que é family friend, sabe?
Então, mas assim, Wesley, mesmo do PlayStation, ele é bem cartunesco, né?
Não, sim, é porque eu acho que é muito pelo estilo de gráfico, né, que eles Exato. Pegaram, que é o cel, faz em
cel shaded. Isso que eu escrevi aqui, um cel shading com cartoon. Porque você ainda tem como ver que é um 3D, porque na época não tinha essa revolução. Cara, você pega hoje o jogo cel shading, cara, parece 2D realmente. Mas eu acho que é essa pegada, tá ligado? Não é, é porque, como a galera tá acostumada a ver o Mega Man 2D, eles transformaram e não dá pra fazer um realismo ali, né? Então eles conseguiram fazer esse meio que um anime, meio um cubismo, não, nada a ver. Um quadrático, é quadrático, bem bloquinho.
Minecraft. Sabe?
É, um pouquinho mais evoluído no gráfico, vamos dizer assim. Assim, o Minecraft é um puta jogo, tá ligado? Mas eu tô falando assim, eu tô falando em questão de gráfico. Esse gráfico tem um gráfico mais detalhado.
Tipo assim, nesse eles pegam muito o que é tudo 2D e colocam num 3D, né? Até na hora da imagem, da expressão facial e tudo, você vê que é tipo umas imagens passando rápida, né? Tipo, trocando o rosto dele. Entendeu? Mas o legal é porque o gráfico tá bem feito, assim, né? Então, Isso. ele passa bastante expressão, né? Até no Sim. começo e tudo, ele passa uma expressão, um gráfico legal.
Sim, e tanto que você falou um negócio legal, porque tem duas formas de fazer, pelo menos como eu observo. Normalmente, em jogo de PlayStation, vai utilizar esses gráficos 2D, pixels, na boca, nos olhos. Só que nesse jogo, dá um realismo de profundidade, cara, é legal. Na Cinematic, como você tem um ângulo fixo da câmera, ou ela se mexe pouco, o cara consegue fazer uma profundidade, então dá um realismo legal. E também a questão do jogo, ele tem bastante cor, cara, ele é bem colorido. Você olha assim, você vê tanto verde, tanto marrom e azul do Mega Man, se atirando, é legal, cara, é bem legal o gráfico dele, é um gráfico bacana. Porém, ele não é, meu Deus, uma Mitsubishi, né? Ele é um gráfico bacana, sabe? É legal de ver e tal, mas se você pegar outros jogos de 97, são os jogos que são os gráficos mais bacanas. Mas realmente tem a limitação do 2D pro 3D, não transformar tanto no realismo, enfim. Vem vários critérios aí. Mas um gráfico bom, sim, não é ruim, não.
Tem seu charme, né?
Exato.
Essa é a ideia do negócio. Fez da forma que ele quis fazer. E a Capcom é isso aí, né? A Capcom não é muito de imitar os outros, não. Eles fazem, vamos pensar numa coisa aí, eles vão lá e pensam. E algumas vezes a Capcom ganha meu respeito nisso aí. Senhor Wesley, musiquinha, pipipipipipi, musiquinha. Fale da música do jogo para mim.
Bom, a música dele, no começo é meio até que estranho, porque ela é meio ambiente, sabe? E é irritante, de verdade, é irritante. Porque você começa, na hora que você começa mesmo o jogo e cai na ilha, né? No, onde você tá ali. É só uns pássaros cantando, sabe? Uns negócios muito estranhos. E, tipo, não para. Aquilo é muito irritante. Aí depois que você vai pra cidade e tudo, que aí começa uma musiquinha mais legal, ambiente e tudo.
É verdade.
Então, aí depois também ele tem meio que a música quando você vai explorar, né, as dungeons, né, que tem, entre aspas, no jogo e tudo, né, que você vai fazer, aí ele tem uma música um pouco mais de mistério e tudo mais, que ele tem também essa pegada de exploração, ele é totalmente isso, né, depois a gente fala na gameplay, mas ele é aquela música que, cara, tem hora que irrita, tem essas partes assim do começo, mano, é muito irritante, mas é uma música ambiente, assim, legal e tudo, tem até algumas músicas que acaba prendendo na cabeça, que eu acabo lembrando, assim, às vezes, mas não é nada, assim, maravilhoso e tudo, mas ela cumpre o que promete ali.
Engraçado que, cara, eu não lembrava que tinha música. Que nem você tá falando, era só som ambiente, meio assim. Então... Aí quando você lembrou que quem entra na cidade, eu lembrei da música. Falei, opa,
é uma música assim,
Parece música de elevador.
Ela fica assim.
Não, é bem, bem esquecível a música desse jogo. Assim, eu joguei uma parte do jogo, né? Nos boss até que tem uma música até agitadinha, tá ligado? Você consegue dar um ânimo mais...
Um pouco mais agitado e tudo. É porque ele tem bastante mais... É a pegada do efeito, né? O efeito dele é legal pra caramba, os efeitos sonoros, assim. Eu, pelo menos, eu gosto.
Mas não é música de Mega Man, gente.
Mas não é.
Mega Man tem uma música foda pra caralho.
Eles tiraram totalmente isso, assim, das músicas do Mega Man. Eles fizeram mais uma coisa, tipo, uma aventura mesmo e um negócio mais ambiente. E depois nas boss, ou nas lutas, né, contra inimigos e tudo, O que você presta mais atenção é no efeito sonoro, por exemplo, no tiro, batendo, muito barulho de robô, né, mecanismo, essas coisas que você vai prestar atenção. Então a música fica muito mais de fundo, né? É mais na hora que você tá explorando, tipo, tá andando na cidade tudo, que você acaba prestando um pouco mais atenção. Porque a música, ela se repete bastante, então acaba quebrando, ficando na sua cabeça, né, aquele loop de música, então...
Isso aí, a linda musiquinha. Eu não queria falar, eu achei bem merda a música, comparado ao resto que o jogo entregou.
Não, sim.
Mas, daí eu falei, vamos ver se os caras vão falar que é merda, porque vai que eles falam, não, é legal, você vê.
Eu nem lembrei da música.
Não, é bem, mais ou menos.
O que mais me lembra essa música da, acho que é daquela primeira cidade, né, que é nem na cidade, no corredorzinho ali, né, pra você entrar na cidade, e quando você chega no coisa, fica aquele passarinho gritando na sua orelha, até no, tipo, pausa o jogo, fica essa porra desse passarinho gritando na sua orelha.
Outra é muito irritante. Outra coisa em efeito sonoro é o barulho dele de andar. Puta que pariu, bicho.
Top, top.
Parece que ele tá com uma sandália molhada.
É isso aí mesmo. Nossa.
Meu amigo, bom, tá bom, né? Eles tentaram. Vai ver que eles gastaram tudo a mídia com outras coisas. Aí chegou e falou: vamos colocar a música. Eu falei: cara, não cabe mais não. Aí os caras tiveram que pegar o que dava pra enfiar ali, né? Tudo tinha um limite também.
Bom, eu que vou editar esse episódio, eu vou deixar os passarinhos cantando do começo ao fim do episódio.
Meu amigo.
O pessoal vai me xingar.
Bom. Senhor Francisco, eu quero jogar. Eu quero jogar o Mega Man agora.
Joga.
Foda-se. Joga. Eu quero jogar agora, mas eu quero saber como é que é os controles disso aqui. Eu não entendi. E esse L1 e R1 da câmera aí? É gostoso? É bonito? Ah,
é uma delícia, cara. Vou falar pra vocês aqui agora o controle. Vamos lá. Você tem o D-pad, que não tem analógico nesse jogo. É um erro gravíssimo, cara. Gravíssimo. Não tem analógico no jogo. Então você movimenta o personagem no D-pad. A movimentação, ela pode variar, que você pode mudar no Options. Quando você vai pra frente, o Mega Man vai pra frente. Quando você vai pra trás, o Mega Man vai pra trás. Porém, se você deixar no controle default, você aperta pra esquerda, ele vai pra esquerda. E pra direita, ele vai pra direita. Porém, você pode trocar. Quando você troca lá o LR, você aperta para a esquerda, ele vira para a esquerda, e aperta para a direita, ele vira para a direita. Eu já vou chegar ali no L1, R1 e já te explicar certinho qual que é a mecânica. O X pula, o quadrado ele ataca com o braço esquerdo, tem isso, ele tem ataques diferentes, Mega Man. a bolinha, ele faz interação com o ambiente, conversa, abre porta. Se você segurar ele e andar, ele vai andar devagar. O triângulo, ele ataca com o braço direito. Bem, ó, quadrado, esquerdo, triângulo, direito. Agora, no L1, R1, se você colocar a configuração default, você aperta o L1, ele vira para a esquerda, e o R1, ele vira para a direita. E você pode trocar e intercambiar isso daí. Dos dois jeitos fica uma merda? Fica. Mas, é a escolha da época, né? Não tinha analógico, não tinha nada, os caras teve que se virar com isso daí. O R2, ele foca no inimigo, não faz mais nada, só atira. Consegue andar um pouquinho pra trás ou pra frente, mas é muito difícil, viu? Mas ele foca. O Start entra no menu de seleção, onde você consegue ver o seu inventário, consegue mexer no Options, você consegue tentar encontrar a sua paz, o seu âmbito, a sua vontade melhor no seu L1, R1 aí, que é essa configuração meio que eles conseguiram adaptar. E o Select usa o mapa, que eu não uso pra nada. Porque quando você tá na cidade, você sabe mais ou menos onde você tá, você pode apertar pra olhar uns pontinhos ali. E quando você tá numa dungeon, o mapa fica ali em cima. E é isso, cara. Basicamente, os controles do jogo é isso e não tem analógico. Novamente, a gente focar nisso, porque sem analógico, um jogo 3D é muito difícil de jogar, cara.
E falando nisso aí, já puxando, eu fiz as minhas pesquisas. Eu não sei se é muito azar o do Mega Man ou o que for, por causa que o DualShock foi lançado pro PlayStation no fim de 97. Puta. E o Mega Man foi lançado em dezembro de 97. Então eu não sei se é azar, saca? Tipo, que os caras falaram, puta merda, agora a gente tem que lançar.
Porque também o DualShock, antes do DualShock tinha um analog, mas o analog não era tão famoso assim. O DualShock chegou e confirmou a presença, entendeu?
Ele colocou pra ser vendido, foi colocado lá junto com o Resident Evil, que é o 2, que vinha aquele etiqueta do DualShock. Uhum. E Todos aqueles negócios lá. Eu acho que foi muito azar também esse negócio do.
Pode ser também.
De não ter colocado os caras e falar, porra, mano, por que vocês não avisaram mais? Vocês iam fazer isso aí.
Então, tipo, e será que é melhor no Nintendo 64 por causa disso? Não sei. Não joguei a versão do Nintendo 64, mas também só tem um analógico, né? Não tem outro pra mexer a câmera, né?
Tem, mas eu acho que deve ser uma merda você ficar.
Mas eu acho que eles não adaptaram. É merda, né? Eles não adaptaram. Se eu não me engano, eles não adaptaram, porque como é uma adaptação, a câmera não fica livre no jogo inteiro, entendeu? Então não tem como eles ter feito isso. É só girar pra direita e pra esquerda, entendeu? E ele vai pra cima automaticamente. Então eles não fizeram uma... Bom, é uma adaptação pra você ter aquela visão em 360 graus do analógico. Então provavelmente deve ser a mesma coisa, entendeu?
Resumo, em 2 anos ainda fazer uma adaptação, preguiça.
E sabe qual preguiça, que é o problema, cara, também? Preguiça. E sabe qual que é o problema que eu tô lembrando também? Que eu acho que no Mega Man Legends 2 ainda não tem o DualShock também. Eu posso estar totalmente enganado, mas eu acho que não tem.
Só vendeu por causa do Mega Man esse jogo, então. Assim, na questão de controles, né? Porque, bom, enfim.
A jogabilidade... É que assim, no 2 eu lembro que ele é muito melhor, entendeu? Essa parte de controle e jogabilidade. Tipo, os caras conseguiu aprimorar bem mesmo. Mas não colocar... Eu posso estar enganado, mas eu acho que não colocaram ainda o DualShock. Ainda você virava com... L1 e L2, isso. Mas só que foi bem melhor aproveitada a parte, tipo, de travar a mira, que tem essa parte que eu vou falar na jogabilidade. Tipo, exploração, você abrir as coisas, você, sabe? Porque nesse daí você tem que ficar exatamente no lugar pra interagir, então eles aprimoraram isso daí, então...
Tá aí, tá entregue. Já que você já tá todo falante, meu amigo...
Já tô falando já, comecei a jogabilidade.
Gameplay. Fala o que tu quiseres e o que te deres vontade.
Então, aí a gameplay, eu já vou começar assim. Pra quem é fã, né, pra quem já jogou e já tinha muito Mega Man, cara, é aquele jogo que ou você ama ou você odeia, por causa da gameplay, porque é totalmente fora do que é um Mega Man, né? Que é aquele jogo side-scroll, você anda, atira e passa, 2D. Esse daí é mais um, cara, tipo um Zelda, Ocarina of Time, sabe? Assim, é exploração e interagir com os personagens que tá ali, descobrir um pouco mais da história, elementos de RPG ele tem bastante, né? Bom, então já começando a gameplay, você tem a sua exploração, você é meio que, entre aspas, um mapa aberto ali, né? Você consegue ir e voltar aonde você quiser. Você tem essa parte do RPG também, né? Que o Chesco até falou que ele tem armas, ele tem upgrades que ele consegue fazer, melhorar o Mega Buster, né? Que é a sua arma principal. Você consegue melhorar alcance, velocidade, energia especial, ataque dele, fica mais forte, mais fraco, enfim. Que você consegue comprar alguns equipamentos na loja, né? Que tem no jogo, ou se não, a Roll te ajuda e te faz uns novos equipamentos depois, né? Tudo com itens que você pega nas suas quests, né? Ali na sua exploração. Nessa parte da quest, ele, que nem o Chesco falou, na hora que você entra ali, você tem um minimapa, tipo, é aqueles minimapas igual do Castlevania Symphony of the Night, sabe? Bem simples ali, só pra você saber onde você tá, onde você tem que ir, onde você não explorou ainda. Tem os inimigos na sua tela, você ataca com o Mega Buster normal, ou senão você tem a opção de trocar e atacar, né, com uma arma diferente. Se eu não me engano, acho que o primeiro arma diferente, o poder é deixar uma mina no chão, sabe? Então isso. Dá pra você... Tem também essa estratégia de você ficar se movimentando bastante, você tem que fazer isso. Ele trava a mira, mas esse é um problema que, cara, nesse primeiro jogo fode muito, que tipo, quando você trava a mira e ataca, ele não anda. Então você tem que atacar e andar. Você ataca, fica parado e anda. Ataca, fica parado e anda.
Então, consegue pular pro lado, né?
Isso, só que, tipo assim, é um... Pra meio que dar uma... Eu não sei porque, cara, os caras não fez travar a mira e você conseguia andar. Porque se você não travar a mira e atira, ele tem meio que um... Igual... Deixa eu ver... Tipo Doom, sabe? Você tá ali na tela, o seu tiro ele vai um pouco na direção do inimigo, entendeu? Vai pra cima, vai um pouco pra esquerda, pra direita, mas em certo foco que você tá ali com a câmera. Então você acaba nem focando muito, sabe? Nessa parte de travar a mira. Porque ele tem meio que uma mira automática ali, mas é muito ruim, cara. É meio estranho. Bom, ele tem bastante essa parte de você explorar e falar com todo mundo, saber o que tá acontecendo ali na história. Você acaba descobrindo muito mais da história nessa parte, assim, da exploração e de tudo. Deixa eu ver aqui que eu esqueci alguma coisa. Cara, é basicamente assim, é isso. Você explorar, achar os itens e tudo, é desenvolver a história, que ele tem uma história até que bacana, que se desenvolve, tipo, 10 vezes melhor, mais no 2. Esse primeiro jogo, ele é mais pra gente introduzir ao que é um Mega Man Legends. Aí no 2, tipo, bagulho explode, assim, de história, de enredo. Mas é basicamente é isso. É isso e é só jogando pra você ir vendo.
Tá aí, gameplay totalmente entregue. É aquele momento. Alguém tem alguma coisa pra falar? E se não, a gente vai pras notas. Tempo dado, ninguém quer falar. Bom, é isso. Vamos às notas, vamos ser entregues. Senhor Francesco, agora é a hora de você falar tudo, falar a cor da tua roupa, que você tomou banho hoje, fala o que você quiser.
Bom, beleza, hoje eu usei uma calça jeans, não, tô usando. Vamos lá. Então, o jogo, ele é um dungeon crawler, de cabo a rabo. É isso, é exploração de dungeon, pega dinheiro, vai, salva, você explora uma parte do dungeon em volta, depois você volta no dungeon de novo, é exploração de dungeon, e é isso daí. Você vai dando upgrades nas armas, que você consegue colocar as armas tipo 3 upgrades, você consegue até comprar mais, então ele tem uma customização até bacaninha, limitada para um dungeon crawler, ele é bem limitadinho, tá? Mas ele é mais focado no desenvolvimento da história. Mas ele é interessante. Podia colocar qualquer outro personagem no lugar do Mega Man? Podia. Pelo que eu vi da história, podia colocar qualquer um, porque ali não faz nada sentido com o Mega Man, né? Mas tudo bem. É uma história que os caras querem dar por cima. Esses spin-offs de Mega Man, beleza. Eu não vi até o final do jogo, posso estar errado. Mas isso que eu observei do jogo. Cara, a gameplay na parte de controle, que nem a gente tava comentando, ela é bem complicadinha, tá? Porque você tem a questão da mira, que você fica muito travado, que nem o Wesley nem deu tempo de chegar nas notas, ele já quis já puxar esse ponto, porque é um negócio bem incômodo, e tem partes que você tem que usar o R2, porque ele não tá limitado só dentro do dungeon, que nem quando você tá lá na cidade, tem inimigos voadores, e tão longe, às vezes a mira nem pega. E é um evento que você precisa matar os que estão voando para depois matar os que estão abaixo, que estão lá embaixo na terra. E os que estão embaixo da terra tá fudendo toda a cidade, você tem que salvar. E acaba um pouquinho de frustração por causa do meio de como que as coisas são desenvolvidas na gameplay aí. A outra questão dele que eu achei que é um problema é a questão dos saves, cara. Tipo, eu fiquei quase uma hora jogando e não achava. Porque era tipo um chefe. Você foi jogado para outro chefe, você matou esse outro chefe, você foi para outro lugar que não tinha um chefe, mas tinha um monte de inimigo. Nesse intermeio, não achei nenhum lugar para salvar. Morri e comecei desde o começo, cara. Tudo bem, é jogo antigo e tal, mas nesse tipo de jogo, cara, ele tem que ter alguma tipo... Ah, você acabou de matar um chefe importante, vamos lá. Get um save.
Oi. Eu posso só te interromper. O save é o data, que é o...
Exato, mas eu não achei uma capa. Eu sei o que é. Mas tipo,
ele nesse... Ah, tá. Pode continuar.
Nesse intermeio, eu não achei uma capa. Porque eu achei, o jogo vai me dar um... Eu matei dois chefes. O jogo vai, tipo, pelo menos, colocar o macaco na porta da onde eu tenho que ir pra falar, ó, salva, filho. Porque já passou uma hora, já. Esses inimigos aí demoram. Mas não, eu andei e falei, caralho, podia ter voltado. E eu tava no meio da fase. Falei, eu vou voltar pra salvar. Voltei e morri. E eu acabei me matando com a mina ainda, eu sou burro pra caralho. Mas, enfim, é um erro de gameplay, o Chesky é burro, idiota, tudo bem. Mas eu achei que o jogo podia ter dado essa colherzinha de chá, porque eu acho que na época, tudo bem, é passável, tá? Mas nenhum, tipo, Shadow of Colossus, tudo bem, que é um puta jogo, é totalmente diferente. Mas a cada vez que você mata um chefe, aconteceu um evento importante, salva, sabe? É uma, sabe, uma coisa que tem normalmente nos jogos. Enfim, tudo bem que às vezes tem gente que não, eu gosto solto assim, beleza. Mas pra mim é um probleminha, tá? Porque você acaba fazendo tudo de novo, e não é uma coisa difícil, é uma coisa demorada, entendeu? Se fosse algo difícil que o jogo te dá um desafio, não, você tem que passar daqui até lá sem morrer. Beleza, aí é uma coisa, mas te jogar ao erro, induzir ao erro, eu acho que já é um probleminha. Minha opinião. Música, passável, tanto faz, tá ligado? Mas os gráficos são bons, a história é bacana, os personagens são legais e são bem introduzidos. Mesmo o Mega Man, tanto faz, tanto fez ali dentro, mas... É uma história legal. Achei que tinha que ser um pouquinho melhor na destruição do John Crowley, podia ser mais explorado, mas como, novamente, já falei, é mais focado na história, então o desenvolvimento da história é mais importante. Minha nota pra ele, cara, vai ser 7. É um jogo divertido, você vai gostar, porém, cara, você vai ver vários erros, sabe? Não é um jogo perfeito, tem vários erros, vários problemas, várias coisas ali que tá ali só por tá lá, tipo, você vai, tudo bem, é charmoso, tá? Você entra na loja de roupa lá, tem um banco, eu nem sei o que tem que fazer no banco, você deve guardar dinheiro lá, mas porra, tudo bem. Enfim, pra mim é 7, a nota do jogo, o tanto que eu joguei, foi esse é o tipo de nota que eu vou dar pra ele e é o que eu achei do jogo.
7, está aí entregue 7, justificado, tivemos um momento de autodepreciação do Francisco, falando que era burro, mas não é. Não, ele é um rapaz muito inteligente. Vocês não se atrevam a xingar o meu menino. Senhor Wesley, você que trouxe aí, você dá as notas aí. Manda ver, manda o número e taca ali para o lado.
Beleza, Mega Man Legend. Bom, eu só interrompi o Tisco aquela hora para falar do data, porque eu também tinha esquecido de falar aí na gameplay. E o Tisco falando agora, realmente, tem parte que ele é difícil dele aparecer e ele só fica em pontos específicos. Que eu acho que, se eu não me engano, ele fica perto só do carrinho, do carro, não é? Eu acho
que ele fica lá no começo, quando você tá perto do lado do carro. Isso. Aí você progride um pouco a história, ele fica na porta onde você vai enfrentar antes o chefe.
Isso.
Mas depois que você mata os dois chefes, ele não aparece de novo. Aí eu acho que eu tinha que ter voltado lá na porta onde ele tava, salvado, e depois ele ter continuado na outra porta.
Ah, tá. Ele tem alguns. Sabe qual que é também? Não é dando uma justificativa, eu entendi que, tipo, tem algumas pontos que ele, tipo, só tem o save. É que o problema, eu acho que eles colocaram o save como também uma parte de você restaurar a vida, entendeu? Então eles não poderiam jogar toda hora um save ali. Eles poderiam ter feito diferente, tipo, colocado sim um save e um ponto de restauração. Aí tudo bem, aí você coloca o save em todo lugar. Enfim, eu acho que é isso. Deve ser por isso que ele não tem save em todo lugar, entendeu?
Não
em todo lugar. Que é um erro.
Então, não em todo lugar, mas a questão, tipo, você matou dois chefes. Tipo, aquele chefe lá grandão, depois outro que é mais difícil, hein? Não, assim, difícil, em aspas, tá? Até você descobrir como que mata. E o jogo não te dá nenhum tipo de save, sabe? Enfim,
Não, tá certo. É porque eu só pensei, tipo, pode ser essa justificativa que é errada. Eu também acho que é errado, entendeu? Deles ter colocado o save junto com o lugar onde você recupera a vida. Então é por isso que eles não colocam em todo lugar. E coloca, tipo, num ponto que você tem que voltar tudo pra salvar. Tá errado também, entendeu? Enfim. Então, só dando esse ponto que eu interrompi o Tisk e falei aquilo lá. O jogo, então. Mega Man, que nem eu falei na hora da gameplay, é aquele jogo você ama ou você odeia. Eu trouxe ele porque eu amo ele, eu gosto dele, entendeu? Eu vejo toda a dificuldade que ele tem, desde a época da primeira vez que eu joguei, que tem esse bagulho aí da mira, que é horrível. A jogabilidade dele é meio ruim mesmo, não tenho o que falar. Mas ele tem muitos pontos fortes. Eu acho que essa parte da customização é legal. Até tipo, quando você aumenta o nível. Porque essa parte de nível do Mega Buster, ele é meio com uma barrinha que vai subindo, né? Que vai deixando ele mais forte, mais rápido e tudo. Dependendo de como ele tá, ele até muda o gráfico do tiro que sai, sabe? Se ele tá mais forte, ele sai um tiro maior. Se ele tá mais rápido, ele sai bastante em sequência e tudo, enfim. O alcance dele aumenta e tudo. Então ele tem essa parte da customização, todas as peças que você for usar ou trocar, fora a vestimenta principal, né, que é a armadura dele que não troca, mas, por exemplo, você pode pôr um capacete, aparece o capacete, o que você coloca no braço e tudo, era bem legal na época. Ele tem muito essa parte também, né, entre aspas, de Metroidvania, que você precisa pegar alguma coisa, um item pra você voltar. Aí, por exemplo, você já fez uma dungeon, mas tem uma área que tá meio inacessível ali, porque o seu pulo não chega. Aí mais pra frente você consegue um salto maior. Aí você consegue passar, aí você tem essa parte da exploração de voltar, aí você consegue pegar um item ou uma arma melhor. Eu acho que é bem legal essa parte dos chefes, tem até alguns que são desafiadores sim, mas eles também fizeram um bagulho muito bom de cada um tem o seu jeito de você até passar dele, ou o desafio que ele é e tudo. O que é bem legal, não é só aquele, aparece um chefe mais forte, você tem que atacar, entendeu? Por exemplo, tem alguns que você tem que quebrar certa parte do robô ali pra você conseguir acessar um outro ponto fraco, enfim. E também tem a variação de, tem alguns inimigos que tem, se eu não me engano, tem um que é na água, assim, você tá em, tem outro que você tá em, depois mais pra frente, você tá em cima da sua aeronave, tem que combater eles, né? Então tem essa parte que é bem legal. Bom, música é esquecível mesmo, é ruim, não tenho o que falar. O enredo dele é muito bom, mas eu ainda acho que ele... É que eu joguei, cara, acho que muito mais o 2, porque o 2 é muito foda, eu acho o 2 muito foda. E a história do 2 é muito mais profunda, o negócio muito mais desenvolvido o enredo que é mostrado no primeiro, né? Que tem essa coisa desse tesouro aí, da Mother Lode, que meio que no primeiro só faz algumas referências, ou talvez, sabe, já falando um pouquinho, não dando muito spoiler, mas talvez o tesouro. É porque falam na cidade que tem um tesouro lá e tal, não sei o quê, e só fica a referência se é ou não esse tesouro, né? Enfim, mas aí no 2 já começa e já se desenvolve muito mais, aí acontece muito mais coisa, enfim. Esse primeiro é mais aquele joguinho pra dar aquela introduzida, né, em você, nesse mundo novo que eles criaram, que é um Mega Man novo. Eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu pesquisei e vi, parece que ele não. Ele é canônico, ele acontece, tipo, milhões de anos, ou muitos anos depois do que acontece nos primeiros, em ZX, sei lá qual que é a cronologia do Mega Man e tudo. Mas ele é meio que só faz algumas referências em falas, em livros, então ele não conta muita coisa assim. Eu posso estar falando também besteira, porque ele conta muito mais a história no Legends 2, só que eu joguei o Legends 2 em japonês, né? Então eu não me foquei muito na história, porque eu não tava entendendo muito o que tá acontecendo ali. Mas enfim, cara... Falando tudo isso, eu gosto desse jogo, eu acho ele bem divertido. Ele tem os seus problemas, obviamente, não tem como negar. Bom, a nota que eu vou dar pra ele vai ser um 7,5.
Tá aí, 7,5, Idari 7. Bom, o que eu tenho pra falar de Mega Man Legends é o seguinte, cara. Antes, uma história do pequeno gordinho que tinha um PlayStation antigamente, quando era moleque, que ia pra escola, todo menino, pronto, comer merenda. Eu tinha o PlayStation 1. E um dos jogos que eu tive, assim, no início, antes de sair pegando piratear pra cacete, eu tinha o Mega Man Legends, mais uns 8 jogos, e no meio do Mega Man Legends, por algum motivo, não foi porque eu queria nem nada, eu também tinha o Misadventures of Trombone, que é um spin-off do Mega Man Legends, que é da menina lá, que faz parte da família Bonnie lá. Bom, eu... Naquela época eu tava jogando Suikoden, Suikoden 2, Tactics Ogre, Final Fantasy VII, Mega Man sempre passava, sabe? Ele tava lá, eu jogava um pouco, pá, mas como a gente nunca tem muitos jogos ali pronto pra gente, então a gente ia lá e jogava Mega Man Legends. Aí nunca foi o jogo que eu gostava muito. Então é meio que novo pra mim, porque normalmente eu tenho que repaginar o jogo tirando o fator nostalgia. Nesse caso, eu tinha que tirar o fator... careta que eu tinha do jogo, porque eu não gostava naquela época. Não era um jogo, não tinha os elementos que me atraía ainda. Aí depois, agora, sabendo inglês, depois, já tinha jogado um pouco antes, vendo toda a história, vi os pontos fortes e alguns pontos fracos, ficou mais fraco. Então, tipo, tem aquele balanceamento. A história é realmente divertida, é legal. Eu me diverti muito mais com Misadventure of Trombone. Eu acho a piada a dar com o pau, não sei. Eu acho que o Mega Man podia ter seguido isso aí sem o Mega Man, saca? A ideia do Chesco, eu entendo dele falar que tipo, o Mega Man, ele estando ali ou não, não faz muita diferença na história, no plot, em tudo que tá acontecendo. Não precisava nem ser o Mega Man, mas tudo bem, é o Mega Man, o nome é pesado e... totalmente plausível de ser colocado. Mas também ele tem muito problema, muito defeito, saca? Tipo, é tudo... Eu lembro que na época, eu falava, nossa, esse jogo não é muito bonito, né? É tudo meio quadrado, sabe? Eu já tava todo menino, né? Acostumado a jogar alguns jogos de PlayStation. Eu lá, beleza, vai, joga, pá, não sei o quê. Mas nunca conseguiu me puxar. Mas isso aí é problema meu. Eu tenho problema com Angel Crawling. Eu não gosto de como é que chama, de... exploração a partir do momento que você não tenha recompensa. Eu gosto de exploração e recompensa. Mais ou menos do que tem no Dark Souls. Ali no Mega Man, explora. É muito pouco retorno. Então não dá vontade de ficar explorando. A gente entra no lugar já querendo sair. Mas tudo bem. Tirando todos esses pontos, a música também é meio cagada. Mas o resto, assim, cara, história. Legal, é bem escrita. A Capcom ia sair fazendo cagada à torta direita. É bem escrita, bem feita, tem personagem carismático, o próprio Mega Man é carismático, a Raw é carismática, a Raw sempre foi carismática, no desenho, no Mega Man normal, no Legends, a Raw sempre vai ser, tem o plot com mais personagem, então dá esse corpo para RPG que o Mega Man resolveu ter nesse Legends, então eu vou acompanhar a galera aí, a minha nota é 7 também, tamo aí todo mundo na nossa, e aliás... The Misadventure of Trombone, joguem, é legal, cara. Ele é divertido. Ele é um Mega Man Legends cheio de piada e coisa legal.
Já que você falou desse jogo, E é bom, é até legal que os caras gostou tanto dela, né, da Trombone, que depois ela foi pro Mega Man, pro Marvel vs Capcom 1, né, ela tá lá. Depois ela foi, acho que pro 2, ela tá, acho que até no 3, sabe? Então esse é pra você ver que, tipo, esse Mega Man tem muito personagem carismático que acaba te prendendo bastante. Que nem ela, né, a Trombone. Trombone.
Mas é, o nome dela mesmo. É, eu só não entendi porque a Trombone, se vocês quiserem procurar aí, ela tem o design dela que o cara resolveu colocar um protetor de xereca nela.
Eu não tinha reparado isso, não.
Eu nunca entendi. Mas tudo bem, né, cara?
A xereca protegida.
É, não passa nada. Tá certo. Tá certinho, assim é
verdade.
Tem que ser. Ela tem um protetor aí, tá certo. Eu também teria se eu tivesse um negócio pra proteger o meu pequeno gordinho. Bom, notas dadas, 7, 7,5, 7. E, bom, 2, 7 com 1, 7,5, dá pra botar um 7,2. Não dá pra 7,3 porque puxa pra cima, né? Como tem 2, 7, tem que puxar pra baixo.
Tá bom, 7.
Pode ser
tá
7. Por mim pode ser 7. Eu dei a nota maior.
7 redondão?
Pode ser, sim. 2, 7?
2, 7.
Tá bom, 2, 7 se junta e bate no 7,5.
Pronto. É.
Tivemos um massacre. 7, nota 7. Este é o jogo Mega Man Legends. Nota 7 pelo controle 3. Eu ia falar Gordole 3. Toda vez eu mudo o nome do programa por alguma outra coisa, mas tudo bem. Controle 3. É isso aí, vamos se despedir, meus queridos amiguinhos. Vamos se entregar aí às nossas noites de sono.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima.
Aqui é o Francisco, obrigado pela sua audiência. E eu nunca achei que o Mega Man ia conversar com o macaco.
Tá aí. É, o Mega Man conversa com é tudo aqui, né? Bom, www.controle3.com.br, sitezinho bonitinho, todo cheirosinho, cheio de coisinho, volta a ser colorido, você entra lá, você fala, eita, site bonito. Aí você vai lá, vai ter um monte assim de programa. Esse aí, se você chegou nesse momento, escutou ele agora, e você colocou www.controle3.com.br, aí você vai ter mais de 60 programas, mais de um ano aí de conteúdo para você escutar aí da segunda até o dia da vacina. E vai ter coisa pra cacete, conteúdo, tamo lá, é só entra. Você vai ver de tudo, coisa que a gente, dossiê que a gente já abandonou, tá lá. Tem coisa pra cacete, você vai se acabar ali no nosso querido site. Ah, mas gordo, eu quero ver no celular, no site não dá, eu aperto ali o botão ali pra apagar minha tela, para. Não tem problema, porra. Abaixa o Spotify ali de grátis, bonitinho pra você. Vai estar lá, coloca controle 3, apareceu ali na etiquetinha C3, C amarelo, 3 vermelho. Bonito que só. Pensa num design bonito, o designer que fez isso aí. Rapaz, o homem é bom, hein? Bom, é isso aí. E se você quiser na Amazon, também é a mesma coisa. Quase derrubei minhas coisas aqui. Se quiser iTunes, Deezer, qual que você tem aí, você coloca aí. YouTube, quer ver no YouTube? Tá lá na sua mesa. Pá, YouTube, também você vê. E tudo quanto é lugar. E se você chega e fala, porra, esses caras tá em tudo quanto é lugar, hein? Puta merda. Será que eles devem ser ricos? Não, meu querido. Aqui a gente tá se acabando aqui, ó. Crise brasileira. Desemprego. Tá uma tristeza. A gente tem que pagar aí o domínio, tudo. Então a gente tá pedindo sua ajuda. Não é Patreon. A gente não tem muita coisa pra te oferecer ainda, né? Quem sabe num futuro. A gente pode colocar aí em Padrim, alguma coisa. Pix, a gente tá meio com medo aí, tamo no começo. Então vamos ajudar no PayPal. PayPal, por que PayPal? Porque o PayPal é fácil. Você pode chegar, sua conta bancária, pá, você vai, você coloca o tanto que você quiser, não tem limite, tá? Você chega lá, pá, coloca ali tua graninha, você ajuda. Aí nós chega aqui, o Wesley chega lá, pega no banco e pimba, pega o tanto ali e pá, nós fica tudo feliz. E você acaba e você vai estar ajudando aí. Quatro homens aí. Aliás, falando de quatro homens, o senhor Fábio, ele ainda não compareceu por causa que ele tá fazendo um clareamento anal aí, mas daqui a pouco ele tá voltando aí. Este é o Controle 3, eu sou o Gordon, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.